Meus caros amigos, como eu vos dizia no princípio, estamos realmente aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque acreditamos, porque Deus nos dá esta luz para acreditar que o que aconteceu e o que disse há 2000 anos Jesus de Nazaré foi naquela altura e é agora também. Isto é uma grande luz, mas é também uma grande responsabilidade. Nós não esquecemos com certeza que este trecho do Evangelho que acabámos de ouvir acabou com uma ordem. Então vai e faz o mesmo. Se compreendeste que é assim que se tornas próximo dos outros, então vai e faz o mesmo. Esta indicação, esta ordem foi dada há 2000 anos por Jesus de Nazaré e nós estamos aqui porque a cumprimos, porque a queremos cumprir, porque a queremos cumprir, porque nos dispomos a cumpri-la. Ouvimos na primeira leitura que já há muitos séculos antes Moisés, no livro do Deuteronómio, tinha dado aquela indicação: a palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração, e por isso não é impossível de cumprir. Cumpre-a. Há sempre aqui uma indicação de cumprimento. E é exatamente por causa dessa indicação de cumprimento, repito, que nós estamos aqui. Nós estamos aqui como resposta a algo que nos é dito e feito na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E tudo isso é o significado do que acontece entre aqueles que, como dizia São Paulo na segunda leitura, aliás, integrando o hino das primeiras comunidades cristãs, porque Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Esta história continua. Isso é a Igreja de Jesus Cristo. O resto não é ainda a Igreja de Jesus Cristo, ou até pode ser a sua contradição. Nós estamos aqui porque isto que Deus nos diz em Jesus Cristo, que é por isso mesmo a sua palavra, ouvida e recebida, dita e feita, é agora a nossa vida. E como é que foi? Ouvimos. Jesus falava assim, é uma realidade muito bonita, muito importante e muito determinante e qualificativa do que Jesus é. Estas parábolas. É impressionante. Porque, vamos lá ver, nós em Jesus não encontramos mais uma página da sabedoria do mundo que, aliás, se acrescenta de século a século. É a humanidade na sua revelação. Jesus não nos conta assim as coisas. Jesus não nos fala dessa maneira. Embora uma vez tenha dito que era mais do que Salomão, que era, aliás, o símbolo de toda a sabedoria antiga. Aqui está quem é mais do que Salomão, disse Jesus noutra altura. Mas é sobretudo assim, com estas parábolas em que ele faz da vida revelação que Jesus nos fala. É a sua maneira. A sua maneira de explicar. E é por isso que ele é tão atual sempre, porque a vida é a vida. Naquilo que ela tem de essencial é igual em todas as gerações. E nós recordamos, com certeza, que no Evangelho de Jesus Cristo, a maior parte dos seus ensinamentos partem da vida das pessoas a que ele dá um sentido definitivo. Não um sentido absoluto, mas era a vida das pessoas. Por exemplo, a maior revelação que Jesus nos pode fazer do que é Deus está numa outra parábola. Possivelmente ouviram contar, Jesus e o seu grupo ouviram contar, tu sabes que fulano, que estava tão triste e tão magoado, o filho mais novo tinha saído de casa, tinha sido embora e tinha esbanjado tudo. Tu sabes que ele recebeu, agora esse rapaz, esse Mariola voltou e ele recebeu. Imaginas. Nós que há muitos anos ouvimos falar do Pai Misericordioso e do Filho Pródigo, estamos muito habituados à conversa, mas naquela altura isto era espantoso. E ainda por cima daquela maneira, não só o recebeu, como até se antecipou à sua chegada. Esperou sempre que ele voltasse. Quando viu ao longe, saiu de casa, foi ao seu encontro. Ainda o rapaz tinha começado a dizer a confissão: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como o último dos teus trabalhadores. E já o pai lhe estava a dar todos os sinais da sua dignidade recuperada, porque no coração do pai nunca a tinha perdido. E Jesus, nessa história, a partir de possivelmente qualquer coisa que tinha acontecido com um judeu que tinha recebido um filho, faz a melhor revelação que podia ser do que é o coração de Deus, com misericórdia. Agora vem um doutor da lei, portanto, um homem muito entendido em leis antigas e modernas da altura, e faz daquela pergunta: está bem, mas o que é o próximo? Nós também gostamos muito de filosofar quando não queremos viver, não é? Com todo o respeito pela filosofia, que é uma ótima atividade do espírito humano. Mas não é para nos ficarmos por isso, não é? Para nos ficarmos por isso, não é? E sobretudo para isso nos distrair da vida, mas para nos ajudar a viver melhor. Jesus não filosofa. Quem é o teu próximo? Então vou-te contar uma história. Possivelmente também tinha acontecido. Olha, imagina Jesus que no outro dia o que é que aconteceu naquela estrada de Jerusalém para Jericó, e um homem por ali fora, foi assaltado, foi espancado, ficou ali a morrer na valeta, e depois passou um e passou outro, e gente com obrigação, mas passaram ao lado. E depois veio um samaritano, imagina, um samaritano. Isto para nós hoje não nos diz assim muita coisa, não é? Mas falar em samaritanos para os judeus era falar no diabo ou coisa parecida. Porque era gente com quem os judeus não se davam. Porque eles tinham, segundo os tais judeus ortodoxos, tinham estragado a religião. Tinham deixado de ir a Jerusalém, tinham feito lá um templo no Monte da Samaria, tinham deixado de vir, ainda por cima aquilo era de gente muita mistura. Não, um samaritano. Pois olha, pois foi esse samaritano é que tomou conta do homem. E Jesus certamente soube disto. Soube disto e fez disto mais uma vez uma parábola, quer dizer, muito mais do que isto. Uma revelação, agora não do que Deus seja, mas estava a revelar o que Deus era. Mas sobretudo do que nós devemos ser uns para os outros. E depois rematou com aquela pergunta no fim. Ouve lá, quem é que, já percebeste quem é que foi o próximo daquele homem? Foi aquele que teve compaixão dele. Então vai e faz o mesmo. É assim que Jesus trabalha. E é assim que Jesus fala. É o seu método. É a vida vivida. É o verbo encarnado. Daqui a bocadinho no credo, hoje não vamos recitar, porque vão responder estes nossos irmãos que saberam dos sacramentos da iniciação. Mas no credo dizemos, encarnou. Ou seja, tudo quanto Deus é em Jesus Cristo é nosso. E está aí, na carne de Jesus, na vida de Jesus. E por isso também está na sua palavra. Mas é uma palavra encarnada. E é por isso que convence. Porque senão, palavras levas o vento e não é o do Espírito. Porque estas Jesus, no vento do Espírito, ficam cá bem colados, coladas, calam no nosso coração e colam-se na nossa vida. E por isso são tão convincentes. Mas vamos lá ver. Jesus está a dizer àquele doutor da lei que lhe perguntava quem era o próximo, o que é o próximo. Como se canta alguns, próximo é o que se aproxima dos outros e o trata como irmãos. Ah, este cântico, alguns. É verdade. Próximo não é aquilo que fica a dissertar acerca das proximidades. É o que se aproxima realmente. E se aproxima com aquele gesto de cuidado, porque repara, porque se aproxima, porque cuida, porque ainda leva para uma estalagem para ficar melhor cuidado e que se continua a interessar e diz ao estalajadeiro, agora fica aqui este dinheirinho para aquilo que ainda for preciso e eu depois, quando voltar, venho ver se fizeste. A proximidade é uma atitude permanente, de cuidado. É assim. Mas esta parábola também fala de Deus. Assim como a parábola do filho pródigo fala sobretudo do Deus misericordioso, da misericórdia de Deus, do que é a misericórdia. Esta do bom samaritano fala de quem fala? Fala do bom samaritano, que é Jesus Cristo. Que se aproxima de nós, que olha por nós, que cuida de nós, e cuida hoje, e cuida amanhã, e cuida sempre. Pois bem, e como é que cuida agora, meus caros catecúmeno e crismantes? Como é que ele agora se abre de nós? Como é que esta parábola continua? Pois, retoma aquilo que São Paulo lembrava na segunda leitura. Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo. Cristo começa, agora continua por nós, que somos o seu corpo. E o que é o corpo? O que é o corpo? O corpo é a expressão da pessoa. O corpo, olha, é a boca que nós temos para falar, ainda antes disso é os olhos que nós temos para ver, é sobretudo o coração que nós temos para sentir, é as mãos que nós temos para estender, é os pés que nós temos para nos aproximar. Isto é o corpo. O corpo não é uma coisa que a gente tenha. O corpo é algo que somos. Essencialmente somos e nos permite relacionarmos com os outros. Não é um objeto, é a nossa realização, uns com os outros. E, portanto, se somos o corpo de Cristo, meus caros amigos, meu caro catecúmeno, meus caros crismandos, se nós somos o corpo de Cristo, é porque agora o seu Espírito continua em nós o seu trabalho. Ele disse isso. Num daqueles discursos de despedida, assim se chamam, que vem no final do Evangelho de São João, Jesus diz aos discípulos, olhem, agora vou partir, o meu Espírito fica cá e vocês vão fazer estas obras que eu faço e até vão fazer outras maiores, não na qualidade, mas na quantidade, porque aquilo era só ali na Judeia e agora em todo o mundo, é aqui na Capela do Rato. e vós vão fazer obras que eu faço e até outras maiores, porque o meu Espírito fica convosco e eu vou para o Pai. Portanto, eu vou lá para aquele ponto verdadeiro e pessoal de onde todas as coisas partem e onde todas as coisas regressam, e vocês agora alargam estas minhas obras no mundo. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que o Espírito nos faz filhos de Deus, nos faz testemunhas do Evangelho. Antes do Crisma, aquela oração imensa que eu vos lembrei anteontem, ou transantontem, quando estive aqui um bocadinho com vocês, quando antes do Crisma se pede que o Espírito faça de vocês imagem perfeita de Cristo Salvador. É isso. Para que esta parábola, quer a do Pai Misericordioso, quer a do Bom Samaritano, continue a acontecer. E é essa a ação, a graça, o encargo dos sacramentos bonitos, que, realizados agora em vós, nos vão lembrar a todos que fomos batizados e confirmados o que havemos de ser. Imagem perfeita de Cristo Salvador. Para que esta história continue. Esta história tem hoje muitos nomes, nomes verdadeiros, nomes bonitos. E tem-nos em toda a parte, sobretudo onde dói. Tem-nos no Próximo Oriente, onde é tão difícil ser cristão. Tem-nos na Nigéria, onde é tão difícil ser cristão. Tem-nos na Venezuela, onde é tão difícil ser cristão. Tem-nos no Mediterrâneo, onde é tão difícil tudo. Tem-nos aqui, imagem perfeita de Cristo Salvador. Para que estas parábolas continuem a ser a vida de Cristo no mundo, pelos cristãos e pelas cristãs que, para isso mesmo, recebem o seu Espírito. Amém. Amém quer dizer assim seja mesmo. Amém. Muito bem.